ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 30 de maio de 2016. Qualidade e respeito às diferenças, Base Nacional Curricular Comum é tema de debate na Assembleia Legislativa. Prisão em Minas, ex-presidente do PSDB no estado, Nácio Rodrigues, é preso por operação que investigou os recursos públicos em campanhas tucanas. Reforma agrária vai para a Casa Civil, governo Temer troca desenvolvimento agrário de pasta e preocupa movimentos sociais. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Base Nacional Curricular Comum é debatida na Assembleia Legislativa. A qualidade do ensino e o respeito às diferenças foram abordados por especialistas e políticos presentes. A repórter Carla Scarmigliati acompanha o debate e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Uma base curricular comum entre os estados, mas que respeite as particularidades educacionais de cada região. Esse, que parece ser um dos principais desafios na criação de uma base nacional comum curricular, foi discutido na manhã de hoje, no debate em busca da qualidade e da equidade na educação, realizado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Representantes da Secretaria de Educação de Minas Gerais e deputados estaduais de todas as regiões do país alertaram para a necessidade de uma base comum que contemple a realidade das escolas do campo, indígenas e quilombolas. Para a coordenadora da Política de Formação dos Profissionais de Educação da Secretaria de Educação de Minas Gerais, Glaucia Vieira, Minas é o retrato do país em relação às diversidades culturais, que devem ser consideradas nessa etapa atual de formação das diretrizes curriculares.
Minas Gerais é bem retrato do que a gente tem do país. Nós temos populações de diversas etnias, nós temos povos indígenas, educação quilombola, educação dos campos. E a gente pretende fazer com que o currículo do Estado seja respeite essas diferenças, que essas diversidades sejam valorizadas e respeitadas, mas que se garanta também o mínimo de conhecimento necessário para esse futuro.
As discussões para a criação das diretrizes caminham há cerca de um ano. Uma primeira versão foi apresentada, porém alvo de muitos questionamentos, o que demandou a construção de uma segunda versão das diretrizes, com propostas mais inclusivas e que respeitem as particularidades de cada região. Para a deputada estadual e vice-presidente da Comissão de Educação de Santa Catarina, Luciane Carminati, a base comum deve incluir as sugestões e demandas do Estado para uma escola viva e conectada com a sociedade.
No meu estado, nós temos uma proposta curricular de Santa Catarina, extremamente avançada e que já tem 20 anos de debate. Então, como que fica em relação a essa base nacional comum que agora se apresenta aqui pelo Ministério da Educação? Eu acho que é importante porque é uma força que vem da participação dos estados e que traz essa realidade e que também, eu acredito que a partir de hoje, se coloque um fórum de discussão com o Ministério da Educação.
O receio de que a padronização curricular anule as particularidades de cada região também é compartilhado pelo deputado estadual do Mato Grosso do Sul, João Batista dos Santos.
Tudo que você padroniza, você corre o risco de repente, em determinado lugar, as coisas não funcionarem. É claro que hoje já tem todo um debate feito em relação à questão curricular, onde dá o máximo de possibilidade de ter o mesmo estudo que é feito aqui em Minas, ser o mesmo do Mato Grosso do Sul, enfim. Mas nós temos que ter muito cuidado em relação às questões generalizadas. Eu falei aqui, por exemplo, a questão indígena. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós temos que levar muito em consideração como é que vai ficar, por exemplo, o ensino da língua indígena, entendeu? Como é que vai ficar a educação no campo.
A representante da UNDIME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Sueli Rodarte, defende que o objetivo da Base Nacional Comum Curricular não é o de engessar a educação, e sim de flexibilizá-la.
A Base Nacional Comum, ela não constitui um currículo, mas ela constitui os objetivos de aprendizagem a serem garantidos no currículo. E por que isso? Para facilitar de que se respeite regionalmente, né, a diversidade, a cultura local. Então, nós precisamos de conservar dentro da Base Nacional Comum toda a influência de que forma a cultura do aluno.
As propostas feitas à segunda versão da base, discutidas hoje no debate Base Nacional Curricular em busca da qualidade e equidade na educação, serão apresentadas em seminários que vão ocorrer nos dias 20 e 21 de junho em todos os estados do país. Em Minas Gerais, o seminário contará com a participação de 360 pessoas, entre especialistas em educação e representantes do estado. Eles irão avaliar o texto que deverá ser encaminhado ao MEC até junho deste ano. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carla Sarmiliati, pelas informações. E as inscrições para o SISU já estão abertas, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, para o segundo semestre. São mais de 56 mil vagas em 65 instituições de ensino superior. Para concorrer, é preciso ter feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, de 2015. Cada estudante pode escolher até duas opções de curso. A nota de corte é divulgada diariamente e o candidato pode alterar a escolha até o fechamento das inscrições, que será na quinta-feira. A UFMG não oferece vagas nesta edição, já que decidiu adotar apenas o SISU do primeiro semestre para a seleção em 2016. Informações sobre o SISU podem ser obtidas no www.sisu.mec.gov.br.
Política.
O ex-deputado e ex-secretário de Ciência e Tecnologia na gestão de Antônio Anastasia, Nastro Rodrigues, do PSDB, foi preso na manhã de hoje no âmbito da Operação Equalis, que é realizada pelo Ministério Público em parceria com a Polícia Federal, as Polícias Militar e Civil do Estado. O objetivo da apuração é apurar denúncias de corrupção na construção do Hidroex em Frutal, no Triângulo Mineiro, que teria abastecido campanhas do PSDB. O Ministério Público deve soltar ainda hoje um comunicado com esclarecimentos sobre a operação. O Sindicato de Analistas e Técnicos de Finanças e Controle pede a saída imediata do ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira. Além disso, eles também defendem que o Ministério volte a ter estrutura independente com a criação da Corregedoria Geral da União. Como revelado no programa Fantástico da Rede Globo, deste domingo, Fabiano aparece em uma gravação em que critica a Operação Lava Jato, na época em que era conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Ele está conversando com o presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e com o presidente do Senado, Renan Calheiros, sobre a operação. Na gravação, ele dá conselhos para os dois sobre a defesa das acusações de envolvimento com o esquema de propinas da Petrobras. O presidente interino Michel Temer transferiu para a Casa Civil da Presidência da República a competência de promover a reforma agrária, o desenvolvimento sustentável dos agricultores familiares e a delimitação e demarcação de terras dos quilombolas. As atividades antes eram atribuídas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que foi fundido no governo Temer. Antes existiam dois ministérios, o Desenvolvimento Social e o Desenvolvimento Agrário. Agora seria um só. Por meio do Decreto 8.780, publicado na semana passada, Temer transferiu 5 secretarias e o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para o comando de Eliseu Padilha, do PMDB. Boa tarde, Soraya Fidelis. Como que essa mudança, essa transferência, repercutiu junto aos movimentos sociais, sindicais e representantes de quilombolas?
Boa tarde, Vinícius.
Direto de Brasília, onde participa nesta segunda-feira de uma reunião extraordinária do Conselho da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, o presidente da FETAENG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, Wilson Luiz da Silva, aponta que homens e mulheres do campo vão para as ruas em junho para reivindicar a volta do MDA, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, e denunciar os retrocessos nas políticas voltadas para a agricultura familiar e reforma agrária que vão ocorrer com a extinção da pasta. Segundo Wilson Luiz, além de golpear contra os direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora rural ao longo do tempo, o fim do MDA e a transferência de secretarias para a Casa Civil visa atender o Solidariedade, partido comandado pelo deputado Paulinho da Força, um dos aliados mais fiéis ao presidente em exercício, Michel Temer, durante o processo de impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff.
Essa secretaria especial que vai estar ligada à Casa Civil, ao próprio presidente da República, ela não é para atender os interesses da agricultura familiar. Até porque se eles tivessem consideração com a gente, ele sabe da relevância que é a nossa atuação no Brasil, gerando emprego, gerando renda, mudando a qualidade de vida no campo, eles não teriam extinto o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Essa secretaria, no nosso ponto de vista, é para poder agradar o Partido Solidariedade, um partido que ajudou a provocar a situação do golpe no Brasil, não é para atender nós. Nós vamos para a rua, nós queremos que seja revisto a volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário para atender a nossa agricultura familiar, que é tão pujante no Brasil todo.
Para o representante do MST, Movimento do Sem Terra, Ney Zavascki, que conversou com a repórter Vanessa Bugri, a transferência da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário para a Casa Civil da Presidência da República é um sinal de que, na prática, as políticas públicas conquistadas pelos agricultores familiares e assentados da reforma agrária tendem a ser descontinuadas e mesmo acabar em curto prazo. Segundo o representante do MST, o deslocamento do INCRA e das secretarias para a Casa Civil é um sinal de que o governo, que também considera ilegítimo, se aliou às forças políticas que historicamente combatem programas de estímulo aos mercados locais e regionais, como PPA e PNAE, que garantem a alimentação escolar dos alunos da educação básica em escolas públicas.
Essa visão que se quer colocada a partir de pessoas que combateram o crédito enquanto deputados, que combateram o PA e o PNAE, que são produtos de comercialização extremamente importantes para o desenvolvimento da agricultura familiar, para o desenvolvimento da pequena agricultura, dos mercados regionais, dos mercados locais, eles foram combatidos por esse governo golpista, inclusive com boicote, com prisão de liderança. Todo esse conjunto de forças políticas que fazem parte do golpe em curso no Brasil, ele historicamente combateu essas políticas.
A presidenta da Federação Quilombola de Minas Gerais, Sandra Andrade, classifica as transferências de atrocidades contra quilombolas e indígenas que lutam pela titulação das terras e que já estudam medidas judiciais para reverter esse quadro.
É um retrocesso total na luta que nós tivemos até hoje e pela conquista que obtivemos entre esse governo, que não é legitimado por nós. Nós estamos, nesse momento, né, mobilizados para tentar reverter esse quadro, que a gente sabe que não é fácil, mas a gente está entrando com a Sexta Câmara, do Ministério Público Federal, juntamente com a Junta de Advogados que atende os movimentos quilombola, para a gente entrar com uma ação de inconstitucionalidade e até mesmo de desrespeito às leis da qual o Brasil é signatário, né, convênios, tratados internacionais e até mesmo desrespeitando, né, a Constituição Federal.
Além da transferência do INCRA, por meio do mesmo decreto 8.780, publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira, o presidente em exercício, Michel Temer, determinou a saída de 5 secretarias da extinta pasta de Desenvolvimento Social e Agrário para a Casa Civil, comandada por Eliseu Padilha, do PMDB. A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, de Reordenamento Agrário, da Agricultura Familiar, de Desenvolvimento Territorial e a Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária da Amazônia Legal. Repórter Soraya Fidelis.
É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.
Trânsito.
O trânsito flui bem neste momento na Avenida Cristiano Machado, Também na Avenida Antônio Carlos está com trânsito bom, sem nenhuma retenção. A gente tem um trânsito um pouquinho mais movimentado na Rua dos Caetés, no sentido para Rua da Bahia e Amazonas. Praça da Assembleia também está com trânsito um pouco carregado, lá na Rua Rodrigues Caldas. Os demais pontos da cidade têm trânsito tranquilo. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação comentando a visita de Alexandre Frota ao ministro e também um movimento de professores pela democracia e pela volta do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Semi Gebaraneto e quero convidá-lo para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Internacional.
A corrida presidencial norte-americana tem seu primeiro candidato oficial. É o ex-governador do Novo México, Gary Johnson, que vai concorrer pelo Partido Libertário. A legenda realizou seu congresso neste final de semana, quando ele desbancou outros 5 candidatos. Os partidos tradicionais, democrata e republicano, seguem fazendo prévias para definir seus candidatos.
Economia.
As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central estimam que a inflação deve avançar 7,06% em 2016. Foi divulgado hoje pela manhã o boletim Focus. A previsão é 0,02% maior que na semana passada. Em relação a 2017, a estimativa segue em 5,5%. A taxa de juros deve fechar o ano de 2016 em 12,88% e a economia brasileira deve encolher 3,88% neste ano. A visita de Alexandre Frota ao Ministério da Educação e o movimento de professores em defesa da democracia e pelo retorno do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação são o tema da coluna de educação de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes.
O professor Luciano Mendes, na última semana nós tivemos aí uma polêmica no Brasil que foi a visita do ator Alexandre Frota ao Ministério da Educação. Ele estava acompanhado de outros membros do grupo Revoltados Online para levar uma proposta ao ministro sobre um projeto de educação sem partido, escola sem partido, que né, quer tirar o que eles chamam de ideologização das crianças na escola, e isso contempla também aquilo que eles chamam de ideologia de gênero. Como que o senhor acompanhou essa visita e sobre essa proposta colocada aí, né, numa semana que a gente foi marcada por notícias até de estupros coletivos, né, no Rio de Janeiro e no Piauí?
Eu acho que a visita é uma desfaçatez e um absurdo do ponto de vista das políticas do Estado brasileiro, e isso em pelo menos 2 aspectos, para não dizer os outros envolvidos. Em primeiro lugar, é a desfaçatez da própria proposta. Esse grupo, e é um grupo bastante ampliado, tem defendido da escola sem partido, que a gente já teve, inclusive, a ocasião aqui de discutir.
Sim.
No fundo, o que se quer é combater as políticas de reconhecimento das diferenças, de combate às desigualdades e de fortalecimento da pauta LGBT no Brasil, né? Ou seja, a possibilidade das pessoas viverem a sua sexualidade, a sua relação amorosa, sem que isso se incomode aos outros, sem que os outros possam, sem que isso incomode aos outros e sem que isso seja objeto de agressão das outras pessoas. No fundo, o que se quer é combater esse tipo de coisa quando se fala escola sem partido. Escola sem partido é uma escola que defenda esses valores mais tradicionais, que eu acho que o que se quer é combater essas políticas que são endossadas por essas lideranças que reiteratamente têm aparecido no espaço público. Há que se discutir e perguntar se a própria população que essas lideranças dizem liderar, se elas estão de acordo plenamente com isso que se diz.
Uhum.
Mas a visita tem um caráter mais absurdo ainda do que esse. É o fato do ministro receber uma figura como o Alexandre Frota, que não tem nenhuma virtude cívica, moral ou política, nenhum tipo de experiência que o leve a essa posição de ser recebido por um ministro de Estado. Mais absurdo ainda é quando se considera o passado, a vida pregressa desse sujeito, que é uma vida de reconhecida agressão a, por exemplo, as mulheres, inclusive tendo admitido publicamente ter estuprado uma mulher, tendo reiteradamente investido nas violências de gênero, tudo aquilo que a gente combate. E nesse sentido, eu acho que é a cara do governo. É a cara do governo Temer, é a cara desse governo que não apenas dá o golpe de Estado, retira o presidente, mas assume como uma pauta que nos levará certamente a um passado muito obscuro e, pelo que a gente está vendo, um passado que autoriza a violência, reconhece a violência como uma forma de ação, inclusive do Estado.
Pois é, professor, o senhor falou em golpe, né, no governo Temer, no governo interino. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa questão, é uma mobilização aqui na FMG pela democracia, pela educação, pela volta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e contra o golpe. Gostaria que o senhor falasse um pouco para os nossos ouvintes aí de que se trata essa mobilização, quem é que está envolvido, qual que é a programação para esse debate.
O que a gente viu foi que, impetrado o golpe, afastada a presidente, veio uma pauta, que era aquela pauta que a gente já sabia e que já se anunciava. Fusão de ministérios, corte de recursos, corte drástico de recursos para a educação e para a saúde, para a ciência e tecnologia, suspensão de subsídio que afeta fortemente programas como Minha Casa Minha Vida, Agricultura Familiar. Então, é contra isso, né? Primeiro, contra a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi, ao juntar-se com o Ministério das Comunicações, dá uma coisa híbrida, uma coisa de difícil governo, e que certamente vai levar uma perda da importância da ciência e tecnologia no país. Mas é também contra a educação, os cortes na educação, na saúde, subsídios, a favor de uma educação pública de qualidade com investimento público, e é também uma manifestação política dos professores, dos alunos, acho que dos funcionários, contra esse governo, um governo ilegítimo, além de tudo, além da sua ilegitimidade de origem, está adotando políticas que penalizam, sobretudo, as camadas mais pobres da população, aquelas que sempre pagaram o pato, para a gente lembrar lá as manifestações da Fiesp, financiando os partidos, financiando os movimentos que foram lá na praça em Brasília, falar que quem ia pagar o pato. Está claramente configurado agora quem paga o pato. Quem paga o pato são as instituições públicas, quem paga o pato são as políticas públicas, quem paga o pato é a população mais pobre do Brasil, mais uma vez.
Então... Certo, a gente vai ficar de olho e vai acompanhar com certeza esse movimento. Queria agradecer então a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até a próxima semana com mais uma coluna de educação.
Até a próxima semana e boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes.
A coluna de educação com o professor Luciano Mendes vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir essas outras colunas no site www.fmg.br/rádio. Mais informações sobre o movimento de professores, que o professor acabou de citar, você confere hoje, a partir das 8 da noite, no programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, que vai ao ar aqui na Rádio FMG Educativa. Agora, 12:55, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, vamos falar sobre a operação urbana consorciada da Avenida Antônio Carlos, que deu mais um passo para ser colocada em ação.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414. UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
De olho na cidade.
Estatísticas de ocorrências da Guarda Municipal de Belo Horizonte agora devem ser publicadas no Diário Oficial do Município e na internet. Uma lei sancionada pelo prefeito Márcio Lacerda determina que as estatísticas sejam postadas uma vez por semana, especificando quantidades de apreensões, tipos de ocorrência, prisões em flagrante, entre outras. O prefeito também publicou o veto a 6 projetos de lei, entre eles o que garantiria vaga em creches e escolas públicas municipais a filhos de mulheres vítimas de violência doméstica. Apesar de elogiar a intenção do projeto, o chefe do executivo justifica dizendo que essa iniciativa, a iniciativa desse tipo de lei, é do próprio prefeito. Ele também vetou a proposta que obrigava a realização de exame visual e auditivo para crianças na rede municipal de educação, por já existir uma lei que trata do tema. Operação Urbana Consorciada da Avenida Antônio Carlos dá mais um passo para ser colocada em ação. As informações com Maria Dulce Miranda.
Operação Consorciada Antônio Carlos Pedro I pretende aumentar a circulação de pessoas e atividade comercial no entorno das avenidas que concentram dos principais corredores do MOV e também do eixo leste-oeste, composto pelas avenidas Os Andradas e Tereza Cristina, e pela Via Expressa. Essa intensificação de atividades está prevista no Plano Diretor de Belo Horizonte, que está em tramitação na Câmara Municipal, e tem como um dos principais pontos aproximar as áreas de comércio, trabalho e lazer dos pontos de locomoção da cidade. Mais um passo para que a operação vire realidade já foi dado. Ela foi aprovada no Conselho Municipal de Política Urbana. A operação consorciada é um detalhamento do plano diretor e tem previsão de duração de cerca de 20 anos. Ao todo, serão 99 bairros afetados. Para a execução da operação, o potencial construtivo dos terrenos é vendido na Bolsa e o valor arrecadado é reinvestido nos territórios destinados à operação consorciada. Com isso, de acordo com o arquiteto urbanista da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Tiago Esteves da Costa, a prefeitura não teria gastos.
A ideia é que a operação urbana ela se autofinancie, né, como eu disse. Então, o investimento ele seria o investimento dos próprios empreendimentos, cursos oriundos dos próprios empreendimentos. É um projeto de longo prazo, a previsão é que ela dure 20 anos, e ao longo desses 20 anos está previsto um investimento da ordem de 3 bilhões nessa área. É uma área bastante densa, são trechos de quase 100 bairros, são 99 bairros afetados.
Essa operação é uma espécie de reformulação do projeto Nova BH, que pretendia fazer alterações nas regiões centrais da cidade e no entorno das principais vias da capital. O Nova BH foi paralisado pela PBH, pois não havia sido discutido com a população. Agora, o novo projeto tem foco nos principais corredores do transporte público da capital e foi aprovado no Conselho Municipal de Políticas Urbanas. Para ser colocada em prática, a operação consorciada precisa, primeiramente, da aprovação do plano diretor na Câmara Municipal, sem que sejam feitas alterações nos pontos que tratam do assunto. A partir daí, a operação será rediscutida no Conselho e com a sociedade civil e serão construídos projetos de lei que vão tratar da ocupação urbana das áreas delimitadas pela operação consorciada. Isso significa que não existe um prazo para o início da execução da operação. Além disso, segundo a vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Dorinha Varenga, é preciso que se estude os impactos que serão repassados aos moradores.
Impactos ocorrem, existem com certeza. Se você vai ter uma ampliação da densidade da ocupação desse território, é lógico que o impacto na mobilidade urbana, na demanda, né, do processo de equipamentos, tudo isso vai ser proporcional à ocupação que vai ocorrer. Mas foi pensado também numa gestão participativa. Então, a implementação desses processos na prática, ela só vai ocorrer a partir de uma discussão com a população local.
Apesar da dependência da aprovação do plano diretor e da criação dos projetos de lei, A vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Dorinha Alvarenga, vê como um dos principais pontos do projeto a destinação de 25% dos investimentos para moradias sociais.
O que a gente viu de positivo nessa proposta é que parte desses recursos vai ser reinvestido em habitação de interesse social. E a gente também colocou como uma prioridade que essa habitação de interesse social fosse construída nessa área dessa operação urbana, principalmente na área central, de maneira que você pudesse dar condições das pessoas terem acesso a toda a infraestrutura que você tem no centro, né, do município de Belo Horizonte, e a partir disso trazer a habitação que normalmente está nas periferias ou às vezes até em outros municípios para uma ocupação mais incisiva dentro da área central.
Coordenador do Movimento de Associações de Moradores de Belo Horizonte, Fernando Santana, afirma que a opção pelas moradias populares é satisfatória, principalmente pelo déficit habitacional da capital. Mas alerta que é preciso vigilância para que a medida seja colocada em prática.
O grande problema é saber se o poder econômico ele vai conviver bem com isso. E muitas vezes eles acham que a medida do poder econômico é diferente da medida social. Então nós precisamos ficar atentos com relação a isso, né? A princípio, pelo que foi colocado, é a possibilidade de haver uma integração e uma realização concreta para os moradores, né, dessas áreas com baixa renda, né?
É importante lembrar que o plano diretor está em tramitação na Câmara Municipal de BH, em fase de análise nas comissões. Com produção de Natália Andrade, repórter Maria Dulce Miranda.
Agora, 1h02, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e no twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, também do Nuc Lucas Negrisoli, da Carla Escarmiliar, da Sora Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim e na coordenação técnica Judson Porto. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.